A presença dele está aqui. E às vezes a gente fica cansado, né? Mas é porque a gente habita num corpo carnal, né? E a gente precisa descansar. Mas eu sei que um dia esse corpo, ele vai ser transformado. Jesus é a primícia daqueles que ressuscitaram, para que naquele dia nós também experimentemos do mesmo que ele experimentou. Você pode sentar, você fica à vontade. Amém? Teremos corpos transformados. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa noite, por isso convidei você a adorar. Eu recebi uma missão de Deus. Eu recebi uma missão da parte do Senhor. E a minha missão no Senhor é que a minha mensagem, que a mensagem que Ele coloca no meu coração, seja sempre cristocêntrica. É Jesus. Eu sempre vou falar sobre Jesus. Eu sempre vou ministrar sobre Jesus. Seja ministrando textos do primeiro mandamento, que muitos chamam de Velho Testamento, ou do segundo mandamento, que nós chamamos de Novo Testamento. Seja qual for a mensagem, eu sempre, no Senhor, pelo Espírito, vou apontar para Jesus. Porque Jesus é desde o princípio. Jesus é antes da criação do mundo. A palavra de Deus diz que Ele era antes de todas as coisas. E nada do que você vê, nada do que foi criado, sem Ele foi criado. Ele é o princípio da criação. O apóstolo João, no Evangelho, dizia: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós entendemos que o Verbo é Jesus, a palavra viva. E é sobre Ele. É tudo sobre Ele, querido. Não tem nada a ver com a gente. É tudo sobre Jesus. O que nós estamos experimentando esses dias, o que nós vamos experimentar nos próximos dias, o avivamento prometido, não tem nada a ver com a gente, é tudo sobre Jesus. É sobre aquele que era, que é e que há de vir. É sobre aquele que tem os olhos como chama de fogo, sua voz é como o som de muitas águas. É aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aquele que está assentado sobre um alto sublime trono, a qual o profeta Isaías viu quando entrou no templo. É sobre aquele que cavalga sobre um cavalo branco. É tudo sobre Ele, querido. É tudo sobre Jesus. A gente pode falar qualquer coisa aqui se Jesus não estiver no centro. Se não tiver Jesus no centro, porque Deus é amor. O apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 13. E ele fala que a gente pode fazer tudo aqui, eu posso pregar, pregação. Pode ter pregação aqui, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, tudo. Se não tiver amor, sabe o que vai acontecer com isso? Vai ser passageiro, vai passar. Não vai fazer sentido. O apóstolo Paulo, ele fala tão forte sobre isso, que ele diz que sem amor, sem Deus, que é amor, se ele não for o centro da mensagem, da palavra, se Jesus não for o centro da ministração, o amor, sabe o que vai acontecer? Eu posso ser o cara mais rico do mundo, eu posso ter todos os bens do mundo, e eu posso pegar todos os meus bens e dar para os pobres. É muito difícil alguém fazer isso, né? A gente tira pela história do jovem rico, quando Jesus diz para ele: ah, você quer ser perfeito? Você quer cumprir realmente os mandamentos com perfeição? Vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois vem e me segue. Mas o apóstolo Paulo, ele vai e fala: você pode ser o cara mais rico do mundo, se você vender tudo, dá para os pobres, se não tiver amor, não vai aproveitar para nada. Você pode falar em língua, você pode profetizar, isso tudo vai passar. Só três coisas vão permanecer. No finalzinho de 1 Coríntios ele fala: vão permanecer a fé, a esperança e o amor. Profecia vai passar, conhecimento vai passar, ciência vai passar, tudo vai passar. Só que Jesus disse: porém as minhas palavras não passarão. Fé, esperança e o amor. Mas o maior destes três é o amor. E Deus, na primeira carta, João capítulo 4, versículo 8, ele diz que Deus é amor. Deus não sente amor. Deus é amor. E tal qual Ele é, devemos nós ser também, né? Só que a palavra de Deus diz, Jesus disse isso, que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor esfriaria no coração de muitos ou de quase todos. Sabe por quê? O apóstolo já falou sobre isso aqui. Mas em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala isso. Que o amor jamais acaba. Tem gente que diz que o amor passa, acaba. Mentira. A palavra de Deus diz, e eu creio na palavra de Deus, diz que o amor jamais acaba. Mas o amor, como o apóstolo falou aqui, e é uma verdade, ele esfria. E é por se aumentar a iniquidade que o amor vai esfriar do coração de muitos. Por isso que a gente precisa lutar, brigar com a nossa carne, com a nossa alma, e clamar a Deus para que Ele derrame esse amor em nossos corações pelo Espírito, porque a palavra de Deus diz isso, que o amor de Deus, o amor perfeito, o amor ágape, é derramado em nossos corações pelo Espírito. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por isso nós precisamos estar embriagados do Espírito Santo. Por isso nós precisamos nos mover em tudo, em todas as coisas, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está liberado, querido, para mim e para você. Muitos dizem, o Espírito Santo habita dentro de mim. É verdade, se você entregou sua vida a Jesus, se você o reconheceu não somente como seu Salvador, mas como seu Senhor, o Espírito de Deus habita em você. Sabe por quê? Porque você não veio para cá. Você não está servindo o Senhor nessa igreja porque você é muito bom, não. Eu não estou aqui porque eu sou muito bonzinho, não. Não. Foi porque o Espírito de Deus que convence a mim e a você do juízo, do pecado, da justiça, nos trouxe. Foi Ele que nos revelou a verdade, Ele nos guia em toda a verdade. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, querido. Toda honra, todo mérito é dEle. Todo louvor é só para Ele. Jesus, Ele pagou um preço por mim e por você. E esse Jesus, Ele é tão tremendo, Ele é tão digno de ser amado e adorado, que Ele é um Senhor que se compadece de nós. Lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 a 16, diz assim. Olha só o que o escritor, eu vou ler aqui na minha versão, amém? Está lá, mas eu vou ler aqui. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, Yeshua, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa confissão. Na minha versão diz, declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. No meu texto diz fraquezas. Não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Você tem fraqueza, querido. Todos nós que estamos aqui temos fraquezas. Podemos até não admitir, podemos até não querer confessar, mas todos que estamos aqui temos fraquezas. Só que a palavra de Deus diz que nós temos um sumo sacerdote que é capaz, Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, que como nós, como eu e você, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, é o conselho do escritor, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. O conselho é: acheguemo-nos, aproximemo-nos. Não tente esconder suas fraquezas, não, querido. Não tenta esconder de Deus aquilo que pode te lançar no chão. Aproxime-se dele. Se tem alguém que precisa ser envergonhado, não é você. Se tem alguém que precisa, é o diabo. Não tenha vergonha das suas fraquezas, de mostrar quem você é. Você não precisa usar máscara para conquistar nada diante de Deus. Você precisa ser você mesmo. Deus honra os humildes, mas o soberbo ele abate. Os humildes reconhecem que são fracos, que têm fraquezas, que precisam de ajuda, que precisam de socorro, e se aproximam de Deus para receber no tempo oportuno, como estava escrito ali, graça dele. Se achega ao trono da graça, não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, sabe? É por aquilo que ele já fez. Um preço já foi pago, querido. Eu posso ficar 365 dias no monte orando e jejuando. Eu posso vir todos os dias à igreja e fazer culto. Mas nada disso eu posso usar para Deus e dizer: Senhor, olha, 365 no monte, eu morei, fiz uma cabana no monte, estou morando lá e jejuando. Eu venho na minha igreja, que tem igreja, tem culto todo dia, eu vou na igreja todo dia. Olha, eu tenho direito de entrar na tua presença com ousadia, eu tenho direito de reivindicar do Senhor as bênçãos, querido. Engano, não é por nada disso. Essas coisas nós devemos fazer porque pela graça nós somos salvos, e mediante a fé. E a palavra de Deus diz que isso não vem de mim nem de você, é dom de Deus, é um presente de Deus. Deus colocou isso em você, mas é dele, ele colocou em você. E não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras de Deus, chamados para fazer as boas obras. Mas as obras, elas não dizem, né, e nem nos levam até ousadia de chegar diante de Deus e dizer: eu tenho direito a isso porque eu sou muito bom. Porque eu jejuo todo dia, porque eu oro todo dia, porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Se você ama Deus, você vai fazer isso de forma natural, querido. É por amor. Mas nada disso nos confere o direito. Por isso nós precisamos entender quem é Deus, quem é o Senhor, o que Ele quer de nós, qual é a missão que Ele tem colocado na minha e na sua vida. Mas eu quero falar sobre fraquezas, fraquezas. No original, a palavra aqui traduzida como fraqueza é um termo relacionado no Velho Testamento com os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes. A fraqueza era basicamente o quê? Era um defeito, uma mancha, um defeito físico, um defeito. Era uma imperfeição ou uma deformidade no animal ou no homem. Se um homem da família, olha só, que era interessante, você vai ler lá em Levítico. Se um homem da família de Arão, sacerdote, possuísse um defeito, apesar de ser dessa família, ele não poderia exercer o cargo de sacerdote. Isso você vai encontrar em Levíticos 21, 16 e 24. Isso fala de fraqueza, de mancha. Pensa bem nisso. Ele era da linhagem sacerdotal, mas se ele tivesse um defeito, se ele tivesse uma chama, uma mancha, uma mácula, ele não poderia exercer por direito o sacerdócio da casa de Deus. Da mesma forma que os animais eram trazidos para ofertas e holocaustos, eles tinham que ser perfeitos. Muitas vezes a gente fala aqui, o apóstolo já falou uma vez também, né, sobre questão de dar o melhor para o Senhor. Deus não recebe qualquer coisa, até porque Ele não precisa. Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e toda a plenitude, os habitantes que neles habitam. A palavra de Deus diz, e eu creio nessa palavra, Ele tem tudo, Ele tem direito a tudo. Deus merece o meu melhor e o seu melhor. Mas Ele nos entende. Mas Ele é tão bom, Ele é tão gracioso, que Ele entende quando a gente tenta fazer barganha. Ele entende quando a gente pega o que não presta e tenta dar para Ele. Ele entende. Não estou dizendo que Ele recebe, é outra coisa. Mas Ele me entende e Ele te entende. Amém? No Novo Testamento, também nós vemos o uso figurativo dessa palavra fraqueza. Trata-se de uma metáfora ou uma figura de linguagem. A palavra empregada no grego é a forma negativa de esthenos, fraqueza. Ele é um vocábulo formado com essa palavra e o prefixo a. Quando se fala dessa palavra no grego, você vai encontrar a expressão asteneia, fraqueza, falta de força, ausência de força, deformidade. No Novo Testamento, a palavra quase não é empregada, com o sentido puramente de força física. Geralmente, quando você encontra essa palavra no Novo Testamento, no grego, ela está se referindo a uma fraqueza mental, moral e emocional, e uma ausência de força. Quando você encontra essa palavra, asteneia, que fala da fraqueza, que Jesus compadece, está falando de algo da minha e da sua alma. Fraqueza mental, moral, emocional, ausência de força. Você precisa entender, e nós precisamos entender, que as fraquezas por si mesmas, elas não constituem pecado. Não é pecado ter fraqueza, querido. Ter fraqueza em algumas áreas não é pecado, mas elas minam a nossa resistência, tornando-nos mais vulneráveis à tentação. No Novo Testamento, a palavra fraqueza aplica-se a certos aspectos da natureza humana que podem predispor-nos ou inclinar-nos a pecar, por vezes e até mesmo sem uma decisão consciente da nossa parte. Muitas vezes pecamos de forma inconsciente. Tanto que você vai encontrar no Salmo, o salmista Davi declarando assim para Deus: perdoa-me dos pecados que eu não conheço. Inconsciente, fraqueza. As fraquezas podem nos levar a cometer pecados de forma inconsciente, mas mesmo que seja inconsciente, não deixa de ser pecados. E se você tem o Espírito Santo de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, vai ter um momento que Ele vai te alertar. Vai ter um momento que Ele vai abrir os teus olhos. Vai ter um momento que Ele vai trazer o entendimento. Seja através de uma pregação, seja através de um louvor, de uma adoração. A presença de Deus vai vir e vai te abrir o entendimento. E é nesse momento que você e eu, nós precisamos decidir abandonar a fraqueza, entregar ao Senhor ou permanecer nela. Tem gente, tem pessoas que já adotaram algumas coisas para si. A minha dor de cabeça, o meu isso, o meu aquilo. E não são coisas boas. É o bichinho de estimação da pessoa. Não quer largar, não quer abandonar. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquele negocinho ali faz ela aparecer. É aquilo que faz ela se destacar no meio da multidão. Mas aquilo não é bom, querido. No final, aquilo vai levar à destruição. Amém? Aleluia. Eu quero correr aqui porque já são 8h51. E eu quero ir para a parte mais prática do negócio. Sobre a questão das fraquezas. Sobre como vencer a fraqueza. E eu quero que você entenda o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 5:7-9, quando fala sobre o nosso Senhor Jesus. Diz assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Tenho-vos dito isso, ele diz, Jesus, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. O Senhor deu a nós, como igreja, uma missão integral, que é pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizar e trazer ensino, entendendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1:16. Para que sejamos efetivos nessa missão, precisamos entender alguns pontos e situações que nós iremos enfrentar aqui na terra. Porém, nada que o nosso Senhor Jesus não tenha tido experiência, podendo assim nos ajudar em cada uma delas. Olha só, coisas que podem, né, manifestar e nos complicar diante daquilo que nos é fraqueza. Primeira coisa, no mundo tereis aflições. No mundo. Quando Jesus usa a expressão no mundo, ele está falando de um sistema corrompido por causa do pecado que rege toda a humanidade e que, através da influência nas esferas celestiais, sob o comando de Satanás e pelos principados, dominadores do mal, das potestades e das forças espirituais da maldade, são um grande motivo de sofrermos forte oposição para o cumprimento da nossa missão e estabelecer o reino de Deus. Nós sofremos uma oposição nos lugares celestiais, de principados, potestades. Nossa luta não é contra a carne, mas muitas vezes na nossa fraqueza, na nossa debilidade, nós lutamos contra pessoas, nós lutamos contra pastores, contra líderes, nós lutamos contra igrejas. Eu ia falar sobre Lashon Hará nessa noite, mas Deus não quis isso. Lashon Hará é a língua má. Lashon Hará é murmuração. Lashon Hará é maledicência. E esse pecado na Bíblia é um pecado terrível, querido. Mas muitas vezes na nossa fraqueza, a gente usa Lashon Hará, a gente amaldiçoa, a gente fala mal do irmão, a gente fala mal do líder, a gente fala mal do pastor, a gente fala mal da igreja, a gente fala mal do irmão, a gente fala mal do marido, a gente fala mal da esposa. Nós não podemos ceder à pressão que nós sofremos do mundo espiritual, porque ele é real. Nós precisamos submeter, assim como Jesus submeteu. Jesus foi homem como eu e você, mas a palavra de Deus diz que ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu por meio da obediência. Sofra o dano, querido, sofra o dolo, receba o mal e libere o bem, como Jesus ensinou. Ora por aquele que te amaldiçoa, libera o bem, abençoa aquele que te persegue, fala bem dele, fala bem, porque você vai amontoar brasas de fogo sobre sua cabeça. Jesus se compadeceu, querido. Jesus morreu pelos fariseus, pelos saduceus. Jesus morreu por aquela multidão que disse crucifica-o. Ele morreu por elas. E ele provou isso. Porque quando ele estava lá morrendo, ele estava sofrendo, ele estava em dor e agonia, ele olhou para aqueles homens que estavam debochando dele, que estavam caçoando dele ali, pertinho dele. Ei, olha lá. Ele disse que é o Filho de Deus. Ele disse que é o Rei de Israel. Ele disse que é o Messias. Desce da cruz. Se salva e nos salva também. O que que Jesus fez? Jesus disse assim, querido. Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoa esse povo, eles não sabem o que estão fazendo, eles não me reconhecem. E não é por eles me reconhecerem que eu peço o castigo, que eles sejam queimados aqui com fogo. Não, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E nós precisamos praticar as mesmas obras, querido. Liberar a palavra de bênção. Eu não sei a perseguição que está sofrendo. Eu não sei quem está falando mal de você. Não importa. Você quer ter vitória nisso? Abençoe essa vida. Libera paz sobre ela. Libera o amor de Deus sobre ela. E você vai receber vitória. Amém? Aleluia. Nós precisamos entender dentro disso, né? Dentro de toda essa esfera espiritual que nós somos, né? O pastor Josias falou aqui, mas eu vou falar de novo. Nós somos um ser tripartido. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Três partes. Um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Então, nesse mundo, querido, porque nós somos seres humanos e Deus nos respeita como seres humanos, nós teremos aflições. Mas como Jesus, assim como ele fez, ele se compadece muito de você, nós precisamos reagir e pensar: em meu lugar, o que faria Jesus? Amém? Segundo, tereis aflições. Muitos de nossos irmãos hoje não conseguem conceber e entender o porquê se passar por tantas dificuldades e lutas. Um dos motivos pode ser pelo evangelho que é pregado de forma enganosa a muitos nos nossos dias, que diz assim: venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus e você será rico nessa terra. Venha para Jesus e todos os seus problemas na alma estarão resolvidos. E tem muita gente acreditando. Só que quando o negócio não acontece do jeito que a pessoa quer, porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, da forma que Ele faz. E Deus sabe que é melhor para cada um de nós, e o processo que a gente precisa passar, muitos se desviam. Muitos vão para fora da igreja. Aí a pergunta é: o que Jesus fez com ele? Jesus não fez nada com ele. Não foi Jesus que prometeu isso. Pelo contrário, Jesus foi sincero e falou assim: ó, no mundo vocês terão aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo João, na primeira carta, ele nos dá um guia de que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se a nossa fé estiver nele, firmada em Jesus, aquele que se compadece da minha e da sua fraqueza, nós vamos vencer o mundo. Amém? Você crê nisso, querido? Amém. Glória a Deus. Porque se você crê nisso, é palavra de salvação para você. É para mim também. Mas é para você. Palavra de salvação, palavra de libertação, de cura. É a palavra de Deus. É o Senhor Jesus. Amém? Então ele diz: no mundo tereis aflições. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, também fala sobre as aflições que temos que enfrentar usando a expressão: passardes por várias provações. Tiago 12:1. Ele diz que a gente tem que ter por motivo de toda alegria ou de muita alegria. E quem é o doido? Só crente. Que tem motivo de se alegrar em passar por várias provações. Só quem crê na palavra acredita nisso. Que passar por várias provações, a gente tem que se alegrar com isso. Mas o apóstolo Tiago escreve na palavra. Está aqui, ó. Está escrito aqui: tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Da mesma forma, o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta dizendo: amados, olha só Pedro dizendo: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para vos provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas ele diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Mas antes, querido, participe dos sofrimentos de Cristo. No final você vai exultar, mas antes passe pelos sofrimentos. Amém? Não é fácil dizer amém. Mas Jesus é o amém. Passa pelo sofrimento, querido, porque no final tem uma promessa para você de um Deus que nunca falhou e nunca vai voltar atrás. Mas passa dando glória a Deus, como o irmão Lázaro cantado: vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas não é fácil não. Passar pela prova dando glória não é fácil? Não é não, querido, mas é possível. Amém? Isso está lá em 1 Pedro 4, de 12 a 13. Amém? E para finalizar sobre esse assunto, sobre tribulação, sobre, né, aflição, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele escreve sobre esse assunto usando a palavra, no lugar de provação, ou de perseguição, ou aflição, ele usa a palavra tribulação. E eu queria que a mesa me ajudasse agora. Eu não vou ler todos os textos por causa do tempo, mas eu quero te mostrar alguns textos da palavra. O primeiro texto está lá em Romanos 5, versículo 3. Olha lá. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ó, mas também nos gloriamos nas próprias, do quê? Nas tribulações? É? Tá errado? Eu acho que tá errado, né? Sabendo que a tribulação, o que que ela produz? Perseverança, querido. Mas às vezes na nossa fraqueza a gente foge da tribulação, a gente corre dela, como tem um ditado no mundo: como o diabo corre da cruz. É um ditado, não está escrito isso não, né? Tem gente crente que corre da tribulação, querido, não tem jeito, ela vai vir. Se você é um crente de verdade, se você é fiel, a tribulação vai vir para mim e para você. A gente só precisa estar preparado para passar por ela. Amém? Romanos 8:35. Romanos 8:35. Aleluia. Diz assim: eu amo esse texto, é lindo, né? Mas olha só: quem nos separará do amor de Cristo? E a primeira coisa que ele fala: Será a... Será a tribulação? Por que que ele faz essa pergunta, querido? Porque na nossa fraqueza, a gente pode permitir que a tribulação nos separe do amor de Cristo. Tem muita gente que se afastou do Evangelho. Tem muita gente apostatando hoje, nesses últimos dias, por causa da tribulação. E ele continua: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E ele escreve isso aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve isso aqui, sabe por quê? Ele passou por tudo isso. Ele passou por tribulação, por angústia, por perseguição, ele passou por fome. E a gente ama aquele texto, né? Posso todas as coisas naquele que fortalece. Mas lê os versículos anteriores. Não pega só o que é interessante para a gente, então, pega o contexto. Ele diz assim: ó, sei passar fome, sei ter abundância, sei passar por tudo. Posso todas as coisas, mas ele fala, porque ele passou fome, ele passou tribulação, ele passou por luta, ele passou por dificuldade, teve perigo de espada, perigo de morte. Ele vai citando, ele fala várias coisas. E ele fala assim, ó, e ele fala, eu acho interessante, perigo de morte no meio dos irmãos, no meio dos irmãos, e perigo de morte com os inimigos. Só que me chama a atenção, não é com os de fora, é com os irmãos. Por quê? Por quê? A gente tem que vigiar, querido. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos nos entregar, nos aproximar desse Deus. Porque as nossas fraquezas podem nos fazer nos tornarmos os nossos próprios inimigos. Eu posso me tornar o inimigo do meu próprio irmão, se eu der lugar à fraqueza. Se eu não me revelar diante de Deus quem eu sou, se eu não mostrar para Ele quem eu sou de verdade, deixar Ele me curar, me limpar, me transformar, eu posso ser o inimigo do meu próprio apóstolo. Eu posso ser o Judas da congregação. Isso é sério, não estou brincando. Chega, queridos. É tempo de cessar o engano. É tempo de retirar as máscaras e mostrar quem nós somos de verdade para o Senhor. Porque Ele se compadece de mim e de você. Os dias são maus, queridos. Os dias não são bons, a palavra de Deus diz. Você consegue entender isso? Nós estamos vivendo um tempo difícil. Se você não percebe, a opressão na terra tem aumentado de forma tremenda. E é nesse momento que muitas vezes nossas fraquezas aparecem. Porque a nossa carne salta. Se ela não estiver morta, crucificada com Cristo na cruz, ela vai saltar, ela vai pular. Nós precisamos vencê-la. Mas só Jesus, aquele que se compadece, passou por tudo que nós passamos, foi tudo tentado, ele foi em tudo tentado, mas ele nunca pecou. É o único que pode me ajudar e ajudar você a ser impecável diante de Deus. Não tem outro, nem o apóstolo, nem apóstola, nem pastores, pode ser até, né, o Papa. Não pode. Existe alguém superior, soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Deus, Jesus, Ele é o único que pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele é o único que se compadece e nos leva ao conserto, a vivermos de forma limpa, clara, transparente diante dEle. Amém? Vou ler só mais um texto para a gente terminar. Primeira, Romanos 12, 12. O último texto, porque tinha mais falando sobre isso. O apóstolo Paulo falando sobre essa tribulação que nós vamos passar, que nós passamos, que nós vivemos, que são muitas vezes motivo da nossa, né, do nosso problema em relação às nossas fraquezas. E ele diz assim: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. Será que essas palavras, será que isso aqui foi jogado ao léu na Bíblia? Será que ele está falando sobre tudo isso aqui? O Espírito Santo trouxe revelação aos homens santos de Deus, porque é isso que o apóstolo Pedro diz, né? Que nenhuma palavra da Escritura é de particular interpretação. Antes, os homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram essa palavra. Será que foi por acaso? Não foi por acaso, querido. É para esses dias, é para esse tempo de hoje que nós temos vivido. Eu quero te dizer uma coisa que é muito, muito séria. Se a gente não sabe, ou nunca soube o que é perseguição, está chegando o tempo que a gente vai saber o que é perseguição. Quando eu ouço e vejo histórias reais de pessoas lá na Coreia, se reuniam dentro de gruta, de caverna, para adorar ao Deus que nós adoramos, porque eles não podem publicamente confessar sua fé, eu fico pensando, será que eu, se isso vir para cá, para o Brasil, será que eu vou manter firme? Será que eu vou pegar o violãozinho ou o teclado e vou adorar? Sem ter medo de perder a minha vida? O Espírito Santo de Deus está trazendo algo para que você e eu sondemos o nosso coração nessa noite. Ele está nos preparando para esses dias. Porque a tribulação é certa, ela vem. A perseguição é certa, ela virá. Mas Ele se compadece de nós, se nós nos rendermos a Ele. Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos fazer superar. Então, amados, que possamos buscar forças no Espírito de Deus que habita em nós. Pois é certo pela palavra de Deus, que não mente, que nós passaremos por aflições. 3. Mas Jesus no final ele declara, aquele que se compadece de mim e de você, aquele que sabe que nós passaremos por tribulações e aflições na terra, ele diz assim, mas tende bom ânimo. Tem bom ânimo, querido. Será que é por acaso que é quase a mesma palavra que diz para Josué lá? Né? Tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Não é por acaso. É para nós hoje. Naquele tempo, naquela era, foi para Josué. Mas hoje é para nós. Tende bom ânimo. Então a minha pergunta é para mim e para você. Então, como ter bom ânimo diante das provações, aflições e tribulações pelas quais teremos que passar? Como? Como, querido? Você sabe a resposta? Fiz uma pergunta para um crente. E eu perguntei, crente? Isso é pergunta do evangelismo. Perguntei para o crente, crente, se você morrer hoje, crente, e você chegar diante do céu, lá diante de Deus, e Deus perguntar para você, por que eu devo deixar você entrar no meu paraíso? O que você vai responder para Deus? O crente não sabia a resposta. Ele falou, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu dou o dízimo, porque eu leio a Bíblia. É por isso, querido, que a gente vai entrar no céu? O caminho é Jesus. Mas o crente não sabia a resposta. Ele não tinha certeza da salvação dele em Cristo. E ele era crente. Só existe uma maneira, querido. É olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe era proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12:2. Se olharmos única e exclusivamente para Jesus, teremos graça suficiente para superar qualquer situação diversa que seja necessário enfrentar aqui na terra. E ele diz por fim, eu venci o mundo. Quando Jesus faz essa afirmação, ele ainda não havia passado pela cruz, porém já previa a sua total e completa vitória sobre o mundo e sobre todo o sistema que rege e governa. Sua vitória foi real e perfeita, pois assim como havia declarado, não somente a ofertar sua vida por todos nós, derramando seu sangue como preço para o perdão dos nossos pecados, mas também em sua ressurreição, assumindo todo o poder e toda a autoridade sobre todo o império das trevas. Jesus venceu o mundo, tomando nossa forma humana. Dessa forma, nos dá o exemplo vivo, que assim como ele venceu, através dele também venceremos. Jesus se compadece de nós, pois teve a experiência como homem em tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento aqui na terra. Humilhação, angústia, calúnia, perseguição, agressão, traição. E sobre todas essas coisas, ele foi vencedor. Ele se compadece, pois entende o que nós passamos aqui, seja espiritual, seja emocional ou seja físico. Pois o nosso amado Jesus foi ferido no espírito, na alma e no corpo. A palavra de Deus diz, e eu quero terminar aqui com a palavra de Deus, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Queria que você ficasse de pé. Queria orar com você. Se você tem algo para entregar ao Senhor aqui nesse altar nessa noite, querido. Para o Senhor, não é para mim, não é para o apóstolo, não é para os líderes, para o Senhor. Se você tem algo para entregar ao Senhor aqui nessa noite, o lugar de entrega é no altar. Se existe alguma fraqueza que tem te afastado, ou tem sido uma luta constante em você, e você precisa abrir mão disso, você precisa quebrar isso nessa noite.